Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E aí, com a sua licença, por acaso batemos aqui na tela, hein? Tudo bem com você? Tudo bem? Tá cansada? Tá cansado? É, segunda-feira cansada assim, não dá, ó. Tô chegando aí só pra dizer que você caiu do céu, viu? É, desde que você saiu da cama, caiu do céu. Então, o que você vai fazer com essa experiência humana que você tem hoje, hein? Bom, tá com você, você pensando em você, você aí dentro de você, você com a cabeça lá, não sei onde, mas você organizando aí dentro esse poder todo que existe aí dentro. Esse potencial todo. Vamos lá, então, tá tudo bem? Olha, é um novo dia, é um novo tempo para você fazer tudo diferente, se você quiser fazer tudo diferente. Ou fazer tudo como você sempre tem feito, se tá tudo certo, se tá valendo a pena fazer tudo do mesmo jeito. Hoje é o dia para estar do lado de quem você escolheu estar do lado, como você escolheu, do jeito que você queria, tá tudo certo, então continua. Ou então é o dia de você deixar ir, ou é o dia de deixar ficar, ou então é o dia de você sair, de você ir. O seu dia para quê hoje, hein? O que é que você vai fazer com o dia de hoje? Eu só posso te dizer aqui, dentro das minhas limitações, aproveitando esse contato rápido que a gente tem, é que você pode fazer o que você bem entender, ou que você bem não entender, mas de qualquer jeito, seja lá o que está passando na sua cabeça, a densidade aí das suas emoções, das suas preocupações, das suas limitações, das suas dificuldades. Eu sei lá o que é que passa pela sua cabeça, quais são as circunstâncias, mas tem algo fantástico que você tem e isso faz toda a diferença. Você sente, logo existe. Você pensa, logo existe. E você pode fazer alguma coisa. O que é que você vai fazer, hein? Vai entrar no jogo? O que é que você pode fazer? Você vai fazer alguma coisa? Eu sei que alguma coisa você pode, algo você pode fazer. Então, vamos pensar assim. Comemore, celebre que você está viva, você está vivo, pode fazer alguma coisa. E tem muita coisa boa para você aproveitar, não importa que lugar você ocupa na cadeia alimentar, tá? Tem coisa para você aproveitar aí. E tem coisa para você fazer, como eu disse, aí é a sua estratégia, aí é o seu plano, é o seu jeito de inserção. Então vai lá, empodere-se aí, fala eu posso e vou nessa. Eu consigo fazer alguma coisa de bom para mim, para você, para o outro. Tô nessa então, eu sou Irineu Toledo, tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo. Tá começando aqui mais um diálogo nutritivo e a Roberta que chega agora para dar o seu oi e dizer o que é que tem para hoje. Manda aí, Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Olá, feliz segunda-feira, feliz Dia Novo para você. Hoje é 18 de outubro, dia de São Lucas, dia do médico e dia do pintor. Hoje aqui é dia de insight com o professor Daniel Carvalho Luz. Continue aqui, é contigo, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Chá comigo, então, dia do pintor? Então, pinta aí, pinta aí. Dia de São Lucas, é aquele apóstolo do Evangelho, que era médico. Era um dos poucos ali que já sabia escrever bem, né? Ele tinha ali outra pegada, enfim. Todo mundo ali, como você sabe, que escreveu, os apóstolos, especialmente, eram pescadores, não eram pessoas letradas, não, eram gente muito simples. Esse daí já tinha lá uma escrita melhor. E graças a ele se tem hoje o dia do médico, dia do médico. E você sabe que o médico tem o juramento do médico, né? A gente quer homenagear quem é que não teve aqui uma oportunidade de buscar aquele no desespero. Um médico, né? Como a gente procura um médico, como precisa ter um médico de confiança. Eu quero aqui homenagear desde já o nosso principal colaborador aqui do programa, que é o Dr. Sérgio Weissmann, brilhante professor, tem uma história de uma grande reputação. Mas tem o juramento de Hipócrates, que é a base ética do médico, desde a relação dele com o paciente, a relação dele com o conhecimento que ele tem que transferir. Aquilo que Hipócrates disse é o seguinte: olha, vem fazer o juramento comigo aqui do médico, que você pode levar isso para a sua profissão também, ó. Eu juro por Apolo, médico, por Esculápio, Higeia e Panaceia, e tomo por testemunhas todos os deuses e todas as deusas. Isso aqui foi escrito antes de se colocar o Deus único, tá? Eu juro, então, cumprir, segundo o meu poder e minha razão, a promessa que se segue. Estimar, tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta arte, fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens. Ter seus filhos por meus próprios irmãos. Ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la. Sem remuneração e nem compromisso escrito. Fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino, meus filhos, os de meu mestre e os discípulos escritos segundo os regulamentos da profissão, porém, só a estes. E segue o juramento de Hipócrates aqui, hoje dia do médico. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza à perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Conservarei imaculada minha vida e minha arte. Não praticarei a talha, mesmo sobre um calculoso confirmado. Deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. Você vê que essa questão do aborto não está nem ligada à questão espiritual ou cristã. É bem anterior a isso. Em toda casa, continua aqui o juramento de Hipócrates, em toda casa aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário e de toda sedução, sobretudo longe dos prazeres do amor com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da sociedade eu tiver visto ou ouvido que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente em segredo. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão, honrado para sempre entre os homens. Se o dele me afastar ou infringir, o contrário aconteça. Hipócrates. Interessante, né? O juramento do médico, esse compromisso ético consigo, com sigilo, com a vida, bem anterior, muito bem anterior às tradições cristãs ou às outras tradições judaico-cristã ou mesmo islâmica em relação à vida, em relação à proteção, à intimidade que a gente tem. Mas vamos lá, então. Estamos começando aqui mais um Feliz Dia Novo. É muito bom estar com você. A palavra-chave hoje da Agenda Atitude é colaboração. Eu não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. Se todos nós fizéssemos alguma coisa, poderíamos conquistar qualquer coisa, diz Robert Schimmel. Opa! Vamos ver quem está aqui hoje? Você já viu, né? Já está aqui esperando ele, que é o nosso autor, o nosso querido mestre, professor, consultor, autor do Insight 1, 2, Fênix, recarregando a bateria humana, que já teve tantos alunos, tantos guris, tantas gurias nas suas aulas, tantas pessoas nas suas consultas, nas suas mentorias. Daniel Carvalho Luz, tá tudo bem com você aí? Feliz dia novo, sexta-feira foi o dia do professor. Como só tô te vendo hoje também, quero te homenagear hoje no dia do médico. Feliz dia do professor atrasado, tá, Daniel? Tudo bem?
Tudo bem, bom dia. Você sabe que professor, o dia dele é todos os dias, né? Porque a gente tem aí, é como se fosse uma vocação, né? Um ministério, né? A gente não pode perder a oportunidade de compartilhar aquilo que a gente aprendeu, né? E compartilhar um pouco da nossa experiência de vida. Então, todo dia é dia do professor. Mas obrigado pela homenagem.
E é legal que hoje também é o dia que os professores estão vendo, especialmente no ensino básico, a volta em alguns estados, em São Paulo especialmente, de todos os alunos para a sala de aula, com cuidado, com aquela preocupação toda, mas é um dia de felicidade. É um dia de felicidade para as crianças que têm esse ambiente tão fértil de desenvolvimento, não só do ponto de vista da educação escolar, mas daquele contato com outras crianças, com a diferença. Aí, Daniel, hoje temos um insight aqui. Hoje eu selecionei uma história aqui que fala de um cara antigo, né? Ele é uma história que você trouxe lá no insight primeiro, do ano, lá dos anos 30, né? De alguma de uma das suas buscas aí de histórias inspiradoras ou histórias provocadoras, né? E essa história, ela é bastante... Todo mundo conhece alguém que desapareceu. A gente conhece algumas histórias de pessoas que desapareceram e não sabe por quê. Não foram dadas como mortas, ninguém sabe para onde foi, não deixaram bilhete, enfim, simplesmente uau. E você não sabe, a gente fica investigando o que teria feito a pessoa sumir, né? Enfim, tem lá o personagem já nesse momento da indústria, da cobrança, um senhor lá que trabalhava com a justiça num momento complicado da depressão americana que desaparece, você usa como ilustração para investigar o que é que faz uma pessoa ter um cansaço enorme, hein, Daniel? O que é esse cansaço enorme? Nós estamos vivendo, segundo um filósofo sul-coreano-alemão aí, a sociedade do cansaço. O que é esse cansaço que destrói a gente, hein? Que faz a gente querer sumir de tudo aquilo que a gente faz, hein, Daniel?
Você sabe que essa vontade de sumir, eu acho que todo mundo já teve, né? Mas nem todo mundo tem a coragem de desaparecer. Está conectado e vinculado a muitas pessoas e fala, não, deixa para desaparecer uma outra hora. Mas que dá vontade, sim, né? A gente vive aí num ambiente e numa sociedade como o próprio filósofo aí que você estava falando alguma coisa a respeito, né, desse mundo que a gente vive aí, da sociedade do cansaço, né? O Byung-Chul Han, ele fala, né? A gente está num contexto de tanta velocidade, né, que acaba trazendo para a gente um cansaço psicológico, né? Uma doença psicológica, né? E que pode culminar, eu até acredito, né, nessa coisa da gente querer desaparecer, cara. Você fala, pô, não dá para ficar nesse ambiente dessa forma, né?
A gente questiona quando a gente... Esse personagem da história que eu vou contar daqui a pouquinho, do livro Insight aqui do Daniel, e essa reflexão que o Byung-Chul Han traz da sociedade do cansaço, é como a gente tem se exigido demais, né? As mulheres são altamente exigidas em relação ao seu espaço, já em todos os papéis que ela teve, os homens, os líderes, os vendedores, é meta, e como a gente também no empreendedorismo, né, tem adotado assim uma velocidade, uma necessidade, a gente tem comprado um modelo de sucesso que às vezes exige mais da gente do que a gente pode dar. Ou seja, leva a gente ao desequilíbrio, aquela coisa que a gente trata muito aqui no programa, né? Que é trazer o equilíbrio, você tem uma conexão consigo mesmo para ir achar o propósito e aí fazer as coisas certas com planejamento. Enfim, aí vem uma série de coisas. Porque senão dá um tilt e a pessoa absorve num mundo complexo de muita exigência, tanta coisa... Ela se exige tanto, e aí vem essas doenças mentais que a gente está vendo aí, né? É o burnout, é a ansiedade, é isso tudo que a gente andou falando aí de VUCA, de BUNNY, dessas coisas. Mas é um negócio para você pensar hoje, você está com a gente vai contar uma história aqui para você pensar. Você está cansado, mas está cansado por quê? Está cansado por quê? Vamos refletir sobre propósito, sobre esse cansaço, sobre organização, sobre planejamento, né, Daniel? Sobre papel da gente, né? E de leitura, acho que esse é o papo para hoje, é isso mesmo?
É isso aí, essa é a nossa conversa hoje.
Então tá aí, o Daniel vai nos auxiliar nessa mentoria coletiva aqui para a gente elaborar esse mundo, porque um mundo confuso, como o dos Bunny que a gente falou e que é incompreensível, a gente só vai conseguir entender com a colaboração de muitas ideias. Então a gente vai para o diálogo por isso. A gente conversa aqui, você dialoga aí, você fala consigo mesmo, com quem chegar na empresa. E assim você vai tendo o seu jeito, a sua base, o seu jeito de orientar suas decisões e de como você ocupa o seu tempo. E especialmente, como é que você ocupa essa sua cabeça aí, tá? Vamos lá, então. Daniel, segura aí que eu vou fazer esse passeio pelas notícias por tudo e vamos contar a história do Insight e vamos falar sobre cansaço. Mas agora deixa eu olhar para um portal, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhadinha aqui para começar pelo portal Estadão. Deixa eu olhar aqui, Thiago, deixa eu abrir aqui também. Estadão, principal manchete: Bolívia vira novo abrigo do Narcosul, cartel internacional de drogas do PCC. Pois é, essa a droga, né? A criminalidade é que tem a produtividade ágil, né? Não tem lei, eles vão para onde tem uma brecha, eles acham para fazer o seu negócio prosperar. Diz Luísa Trajano: não sou candidata a nada, mas sou uma pessoa política. Muito legal, eu gosto muito do papel que tem tido a Luísa Trajano, seja como empreendedora, o seu posicionamento político também, a sua maneira de pensar o Brasil. Eu gostaria muito que ela fosse candidata, ela disse que não é. Mas, enfim, a gente precisa de unir essas experiências de quem empreende, mas de quem tem leitura de Brasil, de quem tem leitura de desigualdade, de quem tem leitura de diversidade. Esse é o mundo que a gente vive. Vamos lá, outra manchete aqui do Estadão: extrema-direita no Brasil já não precisa de Bolsonaro para se mobilizar, revela a pesquisa. É, com essa onda toda, a questão tem o Bolsonaro e tem o bolsonarismo, que é a gente ter o espectro dentro da nossa cartilha, dentro da nossa régua política aí da extrema-direita. E a gente precisa definir o que é extrema-direita, o que ela prega, o que ela defende, o que é a extrema-esquerda, o que ela prega, o que ela defende, o que é o centro, o que é o centro-esquerda. Enfim, nós precisamos dessa educação política novamente para a gente não falar que todo mundo é direita ou esquerda. Não, existem os radicais, os extremistas, os reacionários, de lado a lado, e depois tem o bom senso, tem o princípio. Mas é bom pensar isso. Precisamos nos educar em relação a isso. Quais os melhores cremes de leite? Entenda a diferença entre o fresco de caixinha e de lata. Tá vendo? Também é notícia, está aqui no Estadão, que tem o caderno lá, Paladar. Medalhista olímpica, Fadinha, 3 meses depois, número de patrocinadores de Raíssa Leal dobrou após a Olimpíada. Foi aquele encantamento da menina com seu skate, está aí falando desse negócio, como ela já construiu a sua identidade pública e é uma referência hoje. Aqui, 3 entidades. Caminhoneiros marcam greve da categoria para 1º de novembro. O governo vê ameaça vazia. Enfim, todo mundo, todas as classes têm suas pautas, mas o que me incomoda sempre em certas reivindicações, como a dos caminhoneiros, por exemplo, é ficar refém. Quando alguém bloqueia todos os meios de produção, todas as rodovias e distribuição, a logística de alimento e de produtividade no Brasil, não é bom. Nós, dentro de uma democracia, queremos a manifestação de todos, mas jamais ficar refém de um grupo ou de outro. Que exista uma boa discussão, boa manifestação, boas defesas e que a política consiga encontrar o lugar de todos e respeito a todos, mas que jamais a gente fique refém de um grupo ou de outro. Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz aí a sua primeira da pauta positiva. Manda aí, Roberta.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Brasileira é finalista em prêmio dos melhores alunos do mundo, por só notícia boa. A estudante brasileira Ana Júlia Monteiro, de 18 anos, está entre os 10 finalistas ao prêmio Global Student Prize 2021, que escolherá o melhor estudante do mundo. Para chegar à final do prêmio, que é uma espécie de Nobel para estudantes, Júlia passou por mais de 3.500 indicações e superou candidatos de 94 países. O Global Student Prize é realizado pela Fundação VARC e tem parceria com a Unesco. O vencedor será conhecido no dia 10 de novembro e levará para casa um prêmio de $100 mil. Para Ana Júlia, estar entre os 10 melhores alunos do mundo já é um grande motivo para comemorar. Não esperava nem estar entre os 50, relembra ela. Ela mora em Maceió, em Alagoas, e estuda na Escola Industrial de Educação Básica do SESI, Abelardo Lopes. Caso ganhe o prêmio, Júlia conta que quer estudar no exterior e ajudar outros jovens. Quero construir alguma organização onde eu possa ajudar outros jovens a desenvolverem seus projetos e até mesmo desenvolver as habilidades deles, explica a estudante.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Eu queria ter cantado logo depois da Roberta dar a nota, já que está na hora da gente lembrar de uma música para você deixar tocando na sua cabeça. Mas quando ela falou da menina premiada que concorre lá no Prêmio Internacional de Maceió, já veio a música, né? Ô, Ana Júlia! Ana Júlia, parabéns para você. Mas eu escolhi aqui um boleraço aqui para você deixar tocando na sua cabeça nessa segunda-feira de manhã. Boleraço, assim. Você conhece com a voz da Elis Regina, mas é uma música composta por uma dupla de gênios do Brasil. Ele, um dos melhores violões do Brasil, também criativo, swingueiro com seu violão percussivo, que é o João Bosco. E ele é um dos maiores letristas e cronistas da nossa música. Se você pegar Aldir Blanc e ver as músicas que esse cara fez junto com o João Bosco, cada música é uma crônica. Então, vou deixar tocando na sua cabeça tal música. Vamos ver se você lembra primeiro. Sentindo frio em minha alma. Isso é forte, né? Te convidei para dançar. A tua voz me acalmava. São dois para lá, dois para cá. Fácil, né? Lembrar a melodia. Daí você vê lá o dois para lá, para cá, dois para cá. Sabe aquele baile de formatura que tem todo mundo, todos os públicos? Tem a moçadinha, tem o tio, tem a tia, tem a avó. Daí tem que tocar bolero. Sentindo frio em minha alma. Canta aí. Te convidei para dançar. Tua voz me acalmava. E aí é que entra. Aí é o passo do bolero. São dois para lá, dois para cá. Minha cabeça rodando, girava mais que os casais. Muito legal. Depois você puxa aí Elis Regina no seu YouTube ou no seu Spotify e curte essa música. Mas agora eu quero dar, antes de voltar pro Daniel, para a gente entrar no insight, deixa eu dar um oi aqui, um bom dia para quem aparece na janelinha aqui do Feliz Dia Novo nessa manhã e nos deixa muito felizes aí. Bregiato, como sempre, conosco na janelinha. Marco Aurélio também, do Rio Grande do Sul. Vanessa Gomes, estamos aí. Carlos Alberto Machado, feliz semana para todos. Obrigado. Canal do Marcelo Amaral, procura o canal do Marcelo Amaral lá. Ana Arrimedi também está falando do Canadá, Estados Unidos. Ana, conta pra gente onde é que você está aí. Wagner Borges também, bom dia. Valeu você, Cristina Cage, gente linda, bom dia. Valeu, Cristina, bom trabalho para você. Bom dia, direto do Embu das Artes, feliz semana toda, diz aqui o Flávio Silva. Carla Souza também, bom dia pra gente, bom dia pra todo mundo. Antônio Carlos Pellegrino, você que nos tá. Bom dia, uma excelente semana pra você. Irene Ercolino Chimiski, também de Santa Catarina. Maria Edna Lima, amo esse programa lindo. Irineu, Maria Edna, obrigado, amo você aqui. Thelma Ferreira César, nossa participante aí, gente linda que eu amo, feliz dia novo. Bom você aqui, viu? Nair Cardoso, você que chega perto da gente, você que também ouve a gente aqui. Conversas Literárias com Thalita Mary Rosa. Oi, bom dia. Vamos acompanhar as conversas literárias da Thalita. Você viu aí? Está aqui no perfil. Tiago Silva Venceslau, ótima e abençoada semana para todos nós. Bom dia, Thelma Cunha Barbosa, com chuva suave. Peraí, deixa eu terminar de ler, Tiago. Não, com chuva suave e frio aqui em Brasília. Graças a Deus, é bom que chove, né, Thelma? Muito bem, Maria Edna. Linda música também, dois pra lá, dois pra cá, ela tá falando. Valeu, então. Djalma da Silva, meu querido amigo, feliz semana para todos nós. Você que acompanha a gente ao vivo aqui nesse momento, apareceu na janelinha, mas vale para você que está com a gente no podcast, seja lá que dia, que hora, que marque o seu relógio agora, onde quer que você esteja, um feliz dia novo, um feliz dia todo. Vamos lá então para o astral do dia, porque eu já volto com o momento Insight, texto de Daniel Carvalho Luz, do livro Insight 1. Vamos lá.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Boa disposição, dinamismo e audácia fazem com que este dia seja produtivo e dinâmico. Junto com esse espírito de atividade, haverá também necessidade de urgência e imediatismo. Em contraponto a esta energia, há um quê de estagnação, portanto, evite decisões abruptas e instantâneas. O ponto forte de hoje é que, por meio de atitudes objetivas e ponderadas, você obterá resultados favoráveis e conseguirá solucionar problemas e se desvencilhar de situações que pareciam sem solução. Pontos fortes: eficácia, assertividade, espontaneidade. Pontos fracos: insensatez, nervosismo, imobilidade.
Momento Insight, destacando aqui um texto do livro Insight 2, de Daniel Carvalho Luz, adaptando Pausa para Tomar um Fôlego. Uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida, de Sócrates, que viveu 470 a 399 anos antes de Cristo, que é a base de tantas reflexões aqui. Mas enfim, vamos refletir sobre essa vida, aproveitar durante esse texto, na sua correria, no seu cansaço, aproveitar nesse nosso papo nutritivo para você se examinar também. Vivemos nosso dia a dia a um passo tão acelerado que muitas vezes não vamos além do nível mais superficial. Lemos revistas e livros por cima, surfamos pelos programas de televisão, ficamos horas na internet, compramos nossa comida para viagem e a comemos no caminho do nosso próximo destino, fazemos lanches rápidos e assim seguimos nessa correria. Ouvimos pedaços de opiniões nos noticiários noturnos, nos comentários da internet, nos papos dos grupos de WhatsApp, deixamos mensagens nas redes sociais por aí, nos grupos, nos vários canais de mensagerias, tudo muito rápido porque temos pressa, não é? Que vida é essa que a gente está escolhendo, hein? Gastamos a maior parte do nosso tempo e energia num tipo de pensamento horizontal. Movemos-nos na superfície das coisas, indo de um lado para o outro, muitas vezes com uma pressa que nos cansa, e às vezes é uma pressa de todo dia. Não uma pressa ocasional por um evento, não. Parece que todos os dias você está com pressa, estamos com pressa, não é? Os deveres apressados e sem trégua da vida muitas vezes fazem com que declaremos com suspiro que estou cansado. Quantas vezes você não diz isso para si mesmo? Tô cansada, aí não aguento mais. Isso lembra um dos casos mais misteriosos de pessoas desaparecidas que já existiu, está na literatura americana. Em agosto de 1930, Joseph Crater, com 45 anos de idade, despediu-se dos amigos num restaurante de Nova York, entrou num táxi e foi embora. E nunca mais se ouviu falar dele. Nunca mais ele apareceu. 50 anos e mais de investigação e pesquisas ofereceram inúmeras teorias, mas nenhuma conclusão para onde fora Joseph Crater. Desde que Crater se tornara um bem-sucedido juiz do Supremo Tribunal de Nova York, muitos suspeitaram de assassinato. Nenhuma pista sólida, no entanto, jamais foi descoberta. Outras opções surgiram: sequestro, envolvimento com a máfia, até mesmo suicídio. Uma busca em seu apartamento acabou revelando uma pista: um bilhete e um cheque, ambos em nome da esposa. A quantia escrita no cheque era bem grande e o bilhete dizia simplesmente: "Estou cansado demais. Com amor, Joe." Estou cansado demais. Com amor, Joe. A nota talvez não passasse de um pensamento no final de um dia duro, talvez. Ou quem sabe significasse muito mais. Poderia ser o epitáfio de uma pessoa desesperada. O cansaço pesa. E aqui a gente certamente Daniel Cavalho Luz não está falando do cansaço físico. E veja bem, estamos falando de 1930, o início da aceleração dessa era industrial, já quando Paul Levy tinha dito que o futuro não é mais como era antigamente. Agora a gente, quase 100 anos depois, já tem como classificação pela filosofia como a sociedade do cansaço. Estamos sempre correndo, sempre com pressa, sempre atrás de nossas conquistas, sempre devendo para a gente mesmo, sempre devendo para a nossa própria agenda. E que agenda é essa? E fazemos parte da sociedade do cansaço, de tanto empreendedorismo. Somos assim, senhores e escravos de nós mesmos. E terminamos os dias cansados porque talvez possamos nos perguntar qual é o propósito, qual é, por que que eu estou correndo tanto, para que serve isso? Vamos falar de cansaço? Você tem esse tipo de sentimento? Você faz tanta coisa, corre tanto, há não sei quanto tempo, e acha que não pode parar? Já nem sabe o que fazer, mas todo dia é assim, cansaço, cansaço, cansaço? Está sendo positivo? Está sendo produtivo? O que é que você tem acumulado com isso? Você está feliz? Vamos fazer como Sócrates, então? Examinar, refletir sobre isso? É isso aí. Momento Insight, texto adaptado do livro Insight 2, de Daniel Carvalho Luz. E segunda-feira, você sabe, a gente tem aqui a reflexão com a presença ao vivo do autor Daniel Carvalho Luz.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
E aí, Daniel Carvalho Luz, tá cansado? Tá com pressa? Como é que você tá? O que você pode acrescentar depois dessa história? É uma história única essa que você traz, mas quem tá ouvindo a gente já deve ter sabido de alguma história próxima de alguém que sumiu, escafedeu-se, né?
A gente sabe da história e também a gente se identifica com uma situação como essa, né? Porque a gente vive hoje num cenário que é o cenário que, infelizmente, né, criado por nós mesmos, né? Que é essa coisa da necessidade de agilidade. Tanto até que o termo ágil, administração ágil, né, e o ágil acabou fazendo parte do repertório do administrador moderno. Tudo tem que ser muito ágil, porque a gente vive num mundo exponencial, então a gente tem que agir dessa forma. Só que isso também traz alguns problemas, né? Traz as suas patologias, e uma delas é o estresse, é o burnout, é a fadiga mental, né? E a gente tem que dar uma parada e pensar, né? Eu até, Irineu, ia dar uma sugestão. Como sempre, né? A gente faz. Sim. Não sei se dá para enxergar aí, se dá para ver. A Arte do Silêncio, né? Que é uma leitura fantástica e ajuda a gente a enfrentar esse momento que a gente vive aí, né? Esse cenário profissional, esse cenário social, que é o cenário da agilidade, da necessidade de velocidade. Você tem que parar e contemplar, né? Porque senão a gente entra em parafuso.
Colocando sempre alguém a mais na conversa aqui no meu grupinho de WhatsApp especial aqui, a Clarice Lispector está dizendo aqui o seguinte, ó: mas o pior é o súbito cansaço de tudo. Parece uma fartura, parece que já se teve tudo e que não se quer mais nada. Ela fala já também, já em outro tempo, que você conquista, conquista e você de repente fala assim, daí, né? Eu acho que é uma sensação terrível essa. Se você não dá tempo para você mesma, para você mesmo, para até curtir as suas conquistas, curtir outras riquezas além dessas que, de alguma maneira ou de outra, o ambiente de negócios promove e a gente se insere nesse jogo, existem outras riquezas e elas ajudam você nesse equilíbrio. Porque senão, tudo que você tem e que roubou parte do seu tempo, da sua vida, acaba ficando sem sentido. Você fala, e daí, né? Como é que a gente administra uma vida? Você já trouxe uma dica aí do silêncio, que quando a gente chama atenção aqui para meditação, para o mindfulness que entrou na empresa, é para tentar organizar isso. A gente quer equipes motivadas, pessoas motivadas, gente trabalhando com presença, que a gente fala muito hoje, mas a gente quer pessoas sadias, porque se as pessoas não estão sadias, as organizações também não são sadias. Como a gente lidar com esse equilíbrio? O ambiente é competitivo na organização, Eu preciso de gente que também não faça corpo mole. Mas eu não quero gente doente. Como é que a gente... Tá difícil, né, Daniel?
Pô. Eu acho que tá difícil, mas existe alternativas, existe saída, e uma delas você colocou muito bem aí, né? Que as organizações estão levando essa preocupação da saúde mental, e tem uma infinidade de ferramentas que a gente pode utilizar, né? Você citou o Mindfulness, existem tantas outras, né? E a própria preocupação, né? Do gestor, do líder, tomar alguns cuidados e não supervalorizar o multitask, né? Porque hoje tem esse estímulo ao multitask, né? A pessoa tem que ser multitarefa, né? Tem que cuidar de muitas coisas. E eu acho o seguinte, algumas vezes eu comento, né? Que se você persegue dois coelhos ao mesmo tempo, você não vai pegar nenhum dos dois, né? O multitask, cara, para mim é um perigo, né? Eu faço a seguinte leitura, né? Fazer muita coisa ao mesmo tempo é meramente a oportunidade de estragar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Porque você não coloca qualidade, você não coloca excelência, né? Você tem um sinalizador que é o tempo. Você fala, não, eu tenho que acabar isso num determinado tempo, né? Eu tenho que entregar, eu tenho alguém fazendo um follow-up intenso. E aí a gente não coloca a qualidade que a gente poderia colocar. E até foge dos nossos propósitos, né? Propósito de vida, né?
Não, você falou uma coisa, a gente entende, você que é professor há muito tempo e conhece todos os processos de gestão, tinha um tempo aí dos especialistas, depois a gente teve o do generalista, né? Então a gente não pode confundir o generalista, que é aquela pessoa que entende quais são as conexões que o negócio dele, ou a atividade dele, que ela tem que estar integrada com toda a organização. Não pode confundir que ele tem que ser especialista em todas as outras coisas. Ao contrário, ele tem que entender que ele está conectado. As coisas têm uma relação umas com as outras. Mas se ele absorve todas as especialidades, realmente ele vai ser meia boca em todas. Vai ser tudo com defeito. Ele precisa ser bom de qualquer maneira, utilizando os seus dons. Algumas pessoas têm algumas tendências, algumas facilidades com a lógica, outros têm com a criatividade, outros têm com a liderança, enfim. Mas ele não pode querer ser tudo. Daniel, quando você estava falando também do cansaço, daqui a pouquinho a gente pode entrar um pouquinho mais e conversar um pouquinho, refletir sobre o conceito da sociedade do cansaço, mas eu lembrei de um personagem aqui, a gente sempre fala muito da Alice, qualquer caminho serve, mas tem um personagem que tenta ajudá-la lá, que é o coelho branco. O coelho branco chega, ele fala, vamos, tô com pressa, vamos, mas vamos para onde? Eu não sei, mas vamos, né? Então, a gente tem uma sensação também, e a gente vê isso nas organizações, porque a pessoa está com pressa, está com correria, mas você fala, você está indo para onde? Eu também não sei, mas para quê? Por que você está com pressa? Não sei, mas eu estou com pressa. Então, tem gente que adotou a pressa como estilo, como se fosse um auto-engano sobre a sua produtividade. E isso também leva a esses tais defeitos. Estou com pressa. Não, faz direito esse negócio. Cada coisa tem um tempo de ser feita. Você consegue fazer qualquer... Vamos pensar na culinária, né, Daniel? Todo alimento tem o seu tempo. Vai fazer uma paella, que é aquela coisa maravilhosa, né? Tudo aquele negócio que tem arroz, você bota um monte de tranqueira boa dentro, como diz meu amigo Edinho Moreno, não tem como dar errado. Mas dá errado, sim. Porque o camarão tem um tempo, você precisa fazer antes de separar. A lula tem um tempo, você faz antes de separar. Se você não respeitar o tempo de cada ingrediente para jogar depois dentro do arroz, que todo mundo sabe fazer, não vai dar certo. Então, a gente tem que entender o tempo de fazer as coisas. Isso, nas empresas, chama gerenciamento de projetos, né? Quem é que acompanha? Porque também ninguém passe do tempo, nem faça em tempo demais. Então é uma gestão do tempo, talvez, que é o que complica a vida da gente. Nós, seres humanos, estamos esquecendo que somos lineares. O dia tem 24 horas, né, Daniel? E você não pode transgredir o seu tempo físico, o seu tempo mental, o seu tempo emocional, por causa desse estresse que faz o cara sumir de casa, porque ele não aguenta mais, ou sair da empresa, né?
Você trouxe um negócio interessante, essa coisa da gestão do projeto, né? Eu acho que tem que ter, como você bem colocou, tem que ter um equilíbrio, né? Você citou o caso da cozinha, mas eu tenho uma outra metáfora, que é a metáfora de 9 mulheres grávidas de 1 mês não geram um bebê. Entende? Às vezes, não adianta colocar recurso e pressão, porque a gente tem as nossas limitações, né? E a própria característica de uma determinada atividade, ela tem as suas limitações. Então, tem um tempo de maturação. É, e a gente precisa aprender a lidar com esse tempo da maturação de qualquer atividade, né? Senão você... E aí onde entra a ansiedade, a gente se estressa e adoece, né? Porque não compreende que tem determinados contextos que exigem um tempo. A gente não dá para a gente acelerar ou abreviar um determinado tempo, né? A coisa tem que fluir normalmente. A gente precisa compreender isso aí, senão a gente... acaba morrendo mesmo de estresse, cara.
Bom, Daniel, o papo tá bom. Acho que eu tô falando para você que segunda-feira, se você começa a segunda-feira cansado, preste atenção. Como é que tá a sua cabeça aí? Você já começou a semana cansado? Tem algum negócio aí? Que rotina é essa? O que, que você anda pensando? O que, que você está se exigindo? Mas vamos fazer aqui uma pausa. Daqui a pouquinho a gente pode voltar e tentar pensar nesse modelo de vida que a gente adota. Vamos ver se a gente consegue fazer em poucos minutos só umas reflexões. Na verdade, são os gatilhos que a gente faz aqui, né, Daniel, para pensar. Vamos juntar esse VUCA, BANI e Sociedade do Cansaço de Wuhan para ver o seguinte, porque os conceitos, como você falou para mim agora, ó, os conceitos é fácil a gente definir, tá ali. Solução é que é um problema. Aliás, solução é que é difícil, né? Porque é a solução para os problemas. Então, vamos pegar esses conceitos, mas eles ajudam a gente a colocar as coisas nas devidas caixinhas e, quem sabe, buscar a solução. Porque o livro te dá o conceito, mas a solução é você que tem que dar. Tem jeito. Daqui a pouquinho, então, eu volto aqui com o Daniel. Tudo bem, Daniel? Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui fora. Vou olhar aqui na capa da revista Isto É. Nossa, Isto É comprou uma briga com os bolsonaristas com a capa dela desse final de semana. Foi uma capa, ela estava realmente digna da revista Med, né? Então fez lá uma figura do Bolsonaro, né, com... assim, estilizado, escreveu genocida como se fosse o bigodinho do Hitler, aquele cabelinho para frente. Nossa, os bolsonaristas ficaram pé da vida, foram rasgar a revista. Bolsonaro, ministros e auxiliares serão indiciados por delitos analisados pela CPI. Foi porque vazou como é que seria o relatório da CPI que vai sair essa semana e o indiciamento do presidente em relação às suas responsabilidades, colocando como dolo. Então aí já começa a ter uma investigação, se tem um indiciamento. Mas parece que dentro do próprio grupinho de WhatsApp da CPI não há ainda uma convicção de que o presidente deva ser indiciado. Então... está se procurando ali uma maneira, mas que a revista Isto É, a capa dessa semana, provocou, deixou o pessoal tomando atitudes até engraçadas, bastante, não, aquele estilo de quem é apaixonado por político, por quem tem político de estimação, por quem defende com unhas e dentes. A matéria é muito importante, ela relaciona lá todas as questões que todos nós vimos na imprensa, as atitudes que o governo tomou, toda a responsabilidade do governo. Mas a capa, sabe como é que é? Tem que vender revista. A capa, para mim, ficou praticamente uma capa da revista Média, Isto É. Outros assuntos aqui. A revista Média, para quem não sabe, era uma revista satírica, né? Uma revista que faz ironia, né? Desde os anos 70 ela existe, ela é americana, tem a versão brasileira, e ela sempre caricaturizava os personagens da política e tudo, muito engraçada. Então, a capa está engraçada, Isto É. Governo teve intenção de causar dano na pandemia, afirma relatório da CPI. Aqui está o cerne dessa capa aí. Rio permite lotação máxima em shoppings, atrações culturais de lazer. Pois é, está se afrouxando as medidas de isolamento. O Brasil tem mais 130 mortos por Covid e 5.738 novos casos. As aulas voltam hoje, a gente já disse. Em campanha, Leite diz que teme pela volta do Bolsonaro. É a briga dentro do próprio PSDB, dentro da convenção, quem será o candidato do PSDB à presidência da República. Esse Leite é o governador do Rio Grande do Sul e disputa o espaço interno do PSDB com Dória e outros. Outro assunto aqui, Brasil, tragédia, né? Isto é, bombeiros encontram sétima e última vítima de naufrágio em Mato Grosso do Sul. Triste tragédia mesmo. Mundo, empresário próximo de Maduro diz que não irá colaborar com justiça americana. Grupo de 15 pessoas, Haiti, enfrenta nova crise após sequestro de americanos. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, manda aí a sua da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Uma marca mostra um cachorro robô armado com um rifle e gera polêmica. A empresa norte-americana Ghost Robotics apresentou na semana passada um cachorro robô armado com um rifle. O equipamento pode ser utilizado pelo exército dos Estados Unidos no futuro. A arma que fica em cima do robô é um rifle e pode ser instalado em vários tipos de dispositivos robóticos. Capaz de mirar até no escuro, ele tem alcance de até 1.200 metros. De acordo com o CEO da Ghost Robotics, Jinken Parik, a arma não será autônoma. É totalmente controlado por um operador remoto. Há um humano controlando a arma, disse ele ao New Scientist. Atualmente, o exército norte-americano já utiliza cachorros robôs para operações de reconhecimento de terreno. Desde que exércitos ao redor do mundo começaram a usar robôs, surgiu a preocupação de que as máquinas poderiam controlar armas. O assunto gera polêmica em todo o mundo, com especialistas apontando para os perigos de permitir que máquinas se tornem controladoras de armamentos.
Pois é, isso é triste, né? A indústria bélica, a indústria da segurança, é uma das principais indústrias do mundo. Ela move o mundo. É em nome dela que também se produz muitas guerras. Quando a gente vê máquina, inteligência artificial, robôs armados, é realmente para se preocupar. É mesmo para a gente ficar atento, para ter muitas discussões éticas aí. Porque acho que tem outras medidas que a gente precisa tomar, priorizar no mundo, para que a gente não sofra da insegurança do ponto de vista individual, que o Estado nos garanta essa proteção contra violência, mas que a gente não tenha aí atribuído a um robô a tarefa de apertar o gatilho. Já é difícil a gente conviver com o policial mal preparado, né? Ou com a má preparação da polícia em termos de contingente, salário, para que ela realmente seja amiga da sociedade. E a gente sabe o quanto corrompe, às vezes, o sentido de uma organização alguém mal instruído, alguém mal educado, alguém mal treinado. Essa pessoa funcionando como máquina, uma máquina que atira, também não traz segurança para a sociedade, como a gente sabe muito bem aqui no Brasil. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhada, tem o nosso amigo aqui da pauta Diversidade e Inclusão, nosso colaborador, nosso agente informal, que é o Sandro Mendes, da página Preto Sol, está destacando para a gente aqui. Olha só, está destacando o Martinho da Vila, homenageado em Vila Isabel, teve lá um mural com uma pintura legal, hein? Martinho da Vila. Martinho da Vila homenageado na Vila Isabel, a vila que já foi a vila eternizada por Noel Rosa. Parabéns aí, Martinho da Vila. Hoje tem maracatu. Também destaca aqui o Sandro Preto Sou, além dos livros didáticos, alunos do nono ano da Escola Municipal Embaixador Barros Hurtado, em Cordovil, Zona Norte, no Rio, tem na bibliografia nomes como Bell Hooks, Djamila Ribeiro, Nilma Lino Gomes e artigos da jornalista e colunista da Globo, Flávia Oliveira, todos autores negros. A discussão sobre o racismo é frequente nas aulas. O trabalho é desenvolvido na unidade pela professora de língua portuguesa, Mônica Aniceto Barros, de 51 anos. Desde que começou a fazer parte da rede de professores antirracistas, Mônica tem intensificado aquilo que faz há alguns anos, pôr em prática a Lei Federal 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. A rede ratificou minhas propostas e me deu embasamento, mostrando que o que eu fazia na prática tinha teoria. A partir dali, passei a conhecer outras formas de colocar a lei em prática, explica Mônica. Criada há um ano, a rede já tem adesão de mais de 3.500 professores nas redes sociais. É isso aí, professores se unem em rede de combate ao racismo desde a base. Isso é importante, tem que estar lá desde desde o ensino básico, desde a pré-escola. Aliás, a criança vive muito bem com a diversidade. A gente precisa entender que racismo e preconceito, a gente não nasce com ele. A gente aprende. Então, por isso que a gente, hoje, no nosso tempo, tem que entender o que é racismo estrutural, tem que estar ali junto para a gente mesmo rever, examinar na gente o que a gente trouxe de herança e, sem perceber, acaba praticando. Vamos lá. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Hoje o papo aqui é com Daniel Carvalho Luz. O papo é cansaço. Que jeito mais cansativo de viver? Ter o valor próprio dependendo constantemente da afirmação e aprovação dos outros, é o que diz a pastora australiana e cantora Darlene Zeck. Vamos lá voltar com Daniel Carvalho Luz.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Daniel Carvalho Luz, estamos falando aqui hoje de cansaço. Eu estou muito animado, segunda-feira é um dia que me anima muito. A gente está falando aqui de cansaço, a gente está sempre muito exigido, o mundo está confuso, o mundo está complicado e tem vários pensadores debruçados sobre isso. Por exemplo, a gente citou aqui no início o Byung-Chul Han, que mostra que a sociedade disciplinar e repressora do século XX, descrita por Michel Foucault, está perdendo espaço para uma nova forma de organização coercitiva, que é a violência neuronal. Ou seja, estão exigindo demais do seu cérebro, com muitos gatilhos mentais para você deixar de ser quem você é e se dedicar exclusivamente a um sucesso fabricado. Diz assim ele que as pessoas se cobram cada vez mais para apresentar resultados, tornando elas mesmas vigilantes e carrascas de suas ações. Em uma época onde poderíamos trabalhar menos e ganhar mais, a ideologia da produtividade opera uma inversão perversa, nos submetemos a trabalhar mais e receber menos. Essa onda do eu consigo, do yes we can, você pode, tem gerado um aumento significativo de doenças como depressão, transtornos de personalidade, síndromes como hiperatividade e burnout. Este autor, com sua temática, transcende o campo filosófico e pode ajudar educadores, psicólogos e gestores a entender os novos problemas do século XXI. Daniel, quando você estabelece um conceito, um acadêmico como o Yuhan, como o cara que escreveu agora, o Jaime Cássio, né, que está falando do Bani, né, fazendo uma contraposição com o VUCA, quer dizer, o VUCA mostra que o mundo virou de perna para o ar por causa da tecnologia, mas tinha tecnologia como solução para a gente poder equacionar todos os problemas aí. Aí vem o cara do Bani agora, por causa de pandemia, tá vendo, ó, rever tudo, nem a tecnologia resolve mais, que está tudo incompreensível, tudo frágil. Ao mesmo tempo, a gente sente na pele esse cansaço. A gente, na pele, sente o cansaço. Eles ajudam a gente a pensar. Como é que a gente vai resolver esse cansaço? Olha só. Vou querer que você responda com a sua mentoria em 5 minutos. Como é que eu vou resolver esse cansaço psicológico, Daniel? Como é que eu vou dar uma solução para esse mundo bunny? Frágil, incompreensível, né? Ansioso, como é que eu estou vulnerável? Ô, Daniel, que solução você tem? Eu quero o segredo para eu ser feliz, trabalhar, ganhar muito dinheiro, ter sucesso, ser um atleta sexual, ser belo, ser tudo isso e ainda ganhar o prêmio na empresa, a medalha, a caneta no fim do ano. Como é que eu sou tudo isso em pouco tempo, hein, Daniel? Me ensina aí.
Olha, bom, eu até para colocar na linha do tempo, né, o conceito do mundo VUCA, né, que era volátil, incerto, complexo e ambíguo, ele já tem uns 20 anos, né? Então, como começaram a falar sobre isso daí, né? E mais recentemente...
Não, nós fizemos palestras com ele, você foi um dos primeiros no Brasil a tratar desse tema do jeito conceitual. A gente tem que lembrar isso, que o Daniel é muito discreto, ele não conta, mas foi uma das primeiras pessoas sempre atualizado, como você é, com métodos, né? Então, só fazendo esse parênteses que você traz esse tema já faz muito tempo.
E aí, mais recentemente, essa coisa do mundo bunny, né? Que é o... No português o pessoal fala o mundo funny, né? Que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Né? Na verdade, toda essa pressão por produtividade, né? Ou por produtivismo, como o próprio Byung-Chul fala, né? É um perigo. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Tem um outro autor também que eu gosto, porque ele complementa o Byung-Chul Han, que é o Thomas Friedman, que ele é o editorialista, acho que do New York Times.
New York,
né?
Times.
Isso. E aí ele tem um livro que é chamado Obrigado pelo Atraso. Esse é o título do livro, inclusive traduzido já para o português, né? Obrigado pelo Atraso. Ele também foi o autor do Mundo Plano, né? Que ele, não que a Terra é plana, não é essa?
Não. Mas,
pelo amor de Deus. ele traz o Mundo Plano porque se resumia o mundo a uma tela plana, né? Então, foi logo no início do tablet, dos smartphones, né? Que ele trouxe que o mundo estaria dentro de uma telinha plana, né? E depois ele escreveu O Mundo é Plano, Quente e Lotado, né? E por último, esse Obrigado pelo Atraso. E, na verdade, esse Obrigado pelo Atraso é uma maneira de a gente tomar alguns cuidados e até um alerta, né? Pô, nem tudo que chega atrasado é ruim, né? O fato de você não estar updated pode ser bom, né? Porque para você estar atualizado, ou ágil, ou para responder a esse mundo bunny ou mundo VUCA, cara, você pode se adoecer, né? Você não vê aí, por exemplo, questão das mulheres, né, do empoderamento, né? Tem toda essa coisa do empoderamento. Mas veja bem, hoje a mulher tem jornada tripla, né? É a jornada de esposa, é a jornada de mãe, é a jornada profissional, e algumas vezes ela tem que ter a jornada de filha, porque ela cuida dos pais que precisam de cuidados, né? Então você imagina, é uma pressão muito grande, cara. O arco muito vergado, ele acaba rompendo, ele acaba quebrando. Né? Então, eu acho que assim, a ideia e a solução para isso é a gente se centrar um pouco e começar a fazer aí uma depuração naquelas atividades que não agregam à nossa vida, né? Não agrega saúde, não é só a questão financeira, não, né? Não agrega relacionamento saudável, não agrega saúde, não agrega coisa boa, não agrega felicidade. E a gente tem que tirar. E se for continuar cheio de atividade só para cumprir um protocolo que a sociedade impõe, nós estamos encrencados, cara. Chega na segunda-feira, você começa o dia cansado. Eu, felizmente, não estou cansado. Eu começo todas as segundas-feiras cheio de vontade de participar do programa e de falar.
Então, Daniel, vamos então imaginar aqui para esses segundos, esse minuto final para encerrar. Quer dizer, o mundo, o conceito está aí. Você não pode ser senhor escravo de si mesmo. Veja lá que tipo de exigência você está fazendo para si. E também se você está organizando bem o seu tempo, o seu potencial, investindo bem o seu recurso e tal. Segunda coisa, talvez, Daniel, seja aí do que você falou, da mãe, por exemplo, da mulher. Ela precisa aprender a não ser multitech. Isso era um valor até, se orgulhava disso, mas não. Gera cansaço. Quem não ouviu mulheres dizendo que um monte de filhos, eu já ouvi isso, né, perto, você, olha, vocês vão ver naquele desespero, espontaneidade das mães e a segurança das mães, eu quero ver se um dia eu sumir, o que vocês vão fazer? É uma advertência, mas mesmo assim ela continuava absorvendo. Quer dizer, ela precisa entender, e as pessoas também, o sentido de cooperação, delas não absorverem tudo para si, saberem que um corpo precisa de descanso. Eu estava lembrando o pensador aqui a semana passada que você, o Roberto do Alibi, né? Você tem que ter 8 horas para dormir e 8 horas para trabalhar. E tomar cuidado para que não sejam as mesmas. Então, acho que todo dia a gente tem que examinar, e isso também é filosófico, porque é o seu bem-estar, é a sua inserção no mundo. Olha, o que é que eu estou fazendo? Eu tenho que fazer isso? Ou quem que pode me ajudar? Como é que eu compartilho as minhas obrigações em casa, na empresa? Ou se eu assumir, dentro daí é do Johan criticando, eu sou senhor escravo, eu assumi que eu tenho que fazer uma empresa escalável, eu assumi que eu quero ser um unicórnio, uma empresa tem que ter 1 trilhão, eu quero impactar o mundo. E aí eu fico só com essa projeção que é até vaidosa e soberba, e passo por cima da minha saúde, daí a pouco eu adoeço e não faço absolutamente nada. Então, pé no chão, né? Consciência, reflexão, meditação, porque o ser humano continua linear, né, Daniel? Não tem saída. E vamos continuar sendo lineares, mesmo com o mundo em expansão, mesmo com o mundo bunny, sei lá como é que cada um vai lidar, mas você é linear, viu? Você é de carne e osso. Não tem jeito. Daniel, diga lá, então, o seu bom dia aí para todo mundo e vambora.
Vamos refletir, parar um pouco para pensar, fazer uma introspecção, praticar a arte do silêncio, a arte da contemplação, porque senão a gente rompe, a gente estressa.
É isso aí, não pode, como é que você falou, não pode vergar muito o arco.
Porque senão ele rompe, né?
Ele rompe, aí não pode. Você precisa conhecer o seu limite. Mas você tem uma baita de uma cabeça, uma inteligência, fala a verdade aí, então... Você sabe o que você está usando, você sabe onde é que está o seu limite. Então escolha aí o que você vai fazer de bom e o que você vai deixar de fazer de ruim, tá certo? Valeu, Daniel.
Alô,
sempre bom estar com você. Daniel Carvalho Luz, consultor, mentor, professor, um dos caras mais lidos do Brasil. E eu tenho o prazer de estar com ele no livro Insight 1, 2, Fênix. Estamos sempre juntos em palestras, em eventos. É sempre bom estar aqui trocando ideia com o Daniel. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos dar uma olhada aqui em mais um portal. Que a gente vai olhar agora? O jornal O Globo. Deixa eu ver, eu perdi aqui o jornal O Globo. Ah, tá aqui. Jornal Globo, manchete principal, Malu Gaspar, relatório de Renan Calheiros causou briga no grupo da CPI da Covid no WhatsApp. Vazamento de trechos de documento da imprensa levou o senador a adiar a divulgação do texto para a semana que vem. Então não vai ser essa semana, vai ser a semana que vem. Isso aí que ocasionou aquela capa da revista Isto É, já considerando o presidente Bolsonaro como indiciado pela sua responsabilidade em tantos desmandos ou falta de mando durante a gestão da Covid no Brasil. Quero ajudar a matar a morte, diz historiador Boris Fausto, aos 91 anos, sobre seu voto em 2022. Um dos mais destacados intelectuais brasileiros lança o livro Vida, Morte e Outros Detalhes, livro de memórias escrito sob a dor da perda do irmão, o filósofo Rui Fausto, para a Covid. Pior que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta, manda a última aí da pauta positiva agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Cientistas e engenheiros da Universidade do Texas criaram um comprimido de hidrogel que pode purificar rapidamente a água contaminada. Um comprimido pode desinfetar um litro de água do rio e torná-lo adequado para beber em uma hora ou menos. Hoje, a principal forma de purificar a água é fervê-la ou pasteurizá-la. Mas isso exige energia, muito tempo e trabalho. Isso não é prático para pessoas em partes do mundo sem os recursos para esses processos. Os hidrogéis especiais geram peróxido de hidrogênio para neutralizar as bactérias a uma taxa de eficiência de mais de 99,99%. O peróxido de hidrogênio funciona com partículas de carvão ativado para atacar componentes celulares essenciais das bactérias e interromper seu metabolismo. O processo requer entrada de energia zero e não cria subprodutos prejudiciais. Os hidrogéis podem ser facilmente removidos e não deixam nenhum resíduo. Além de purificar a água por conta própria, esses hidrogéis também podem melhorar um processo que existe há milhares de anos, a destilação solar, o uso da luz solar para separar a água de contaminantes prejudiciais por meio da vaporização.
Eita, vamos daqui mais um oi para as pessoas que estão com a gente na janelinha. Aí, Roberto Pontes, fantástico o tema de hoje, Irineu. Cansaço realmente é, infelizmente, a palavra do momento. Né? Pensa aí no seu cansaço na Valença. Feliz semana nova para todos. Valeu por sua presença aqui. Conquistas pautadas em autoconhecimento nos levam ao contentamento. Diz a Thalita Mary Rosa aqui para a gente. Muito obrigado, Eu Que Fiz, Edna Lúcia, feliz dia novo. Está lá no portal do Eu Que Fiz, quero saber o que é que você fez, tá? Ah, tá bom. Helena Gomes, bom dia, feliz dia novo. Aí, Robério, bacana. Marcelo Oliveira, bom dia, ótimo dia a todos, ótima semana. Djalma, feliz dia novo, feliz semana. São dois para lá, dois para cá, é a frase musical do dia hoje. Mas é isso aí, Thiago Venceslau, tamo nessa. Quero agradecer você que esteve com a gente aqui nesse programa ao vivo, participando. Você aí também no podcast, você com a gente no YouTube, no Instagram. Compartilha, marca os amigos para que eles possam ouvir depois. E eu vou encerrar aqui com a poeta Adélia Prado, falando sobre o cansaço a partir da visão do poeta, aqui, ó. Eu quero uma licença de dormir. Perdão para descansar horas a fio, sem ao menos sonhar. A leve palha de um pequeno sonho. Quero que, antes da vida, foi o sono profundo das espécies. A graça de um estado. Semente. Muito mais que raízes. Exausto, diz aqui Adélia Prado. Muito bom você aqui. Espero que você trabalhe muito. Trabalhe bem. Trabalhe organizadamente. É isso aí. Organize seu tempo, como a gente sempre chama atenção, no lema da Agenda Atitude. Esse ano aqui, o tema, o ano 2022, vai ser o tema Bons Hábitos. Já, já, a gente vai mostrar para você a carinha da Agenda Atitude e a nossa programação para dar prioridade a você que é nosso membro, você que nos acompanha diretamente. Mas que você acompanhe, além dos conteúdos, que você coloque em prática e organize uma vida de bem-estar, onde você esteja em primeiro lugar. É isso mesmo, você em primeiro lugar. Isso não é individualismo, isso é individualidade, para que você esteja bem com você, para poder colaborar com quem está perto de você de uma maneira sadia e saudável, sem estresse, sem doença mental, sem exigir de você mais do que você pode dar. Mas mesmo assim, exigir de você o máximo que você pode dar. É claro, para que você não esconda os seus talentos, que você se empenhe em fazer o melhor para o mundo. Mas que tenha uma hora para você descansar, para você cuidar dos seus afetos, para você abraçar, para você conversar, para você prestar atenção nas pessoas amadas e queridas, os seus laços fortes, para você olhar no olho, beijar na boca com calma, para você tomar um vinho, para você ter conversas calmas e assim preparar ainda mais o seu espírito e a sua mente para a hora da produtividade, você ser totalmente produtividade. Não misturar a vida toda, 24 horas de produtividade, não dá certo, não. Não acredite em quem te chama atenção para isso. Faça tudo o que você pode fazer, mas não esqueça que você é um ser humano emocional, intelectual, espiritual, e todos os papéis são importantes. A vida não é só trabalho, mas o trabalho é muito importante, viu? Cuida da sua vida, cuida do seu espírito, cuida do seu coração, que você vai terminar o dia muito mais satisfeita, muito mais satisfeito. E não vai deixar de trabalhar, não vai misturar a estação. Tô nessa aí, junto com toda a turma aqui do Feliz Dia Novo, nesse movimento. Eu sou Irineu Toledo, tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. E amanhã estou de volta aqui com o setup do Ulisses Galucci, com o controle aqui do Tiago, com a pesquisa do Isidro, com a transmissão para todas as rádios via Rede Positiva, a Rádio Positiva do Davi Aguiar. E a Roberta, que chega aí para dizer o tchau para você. Manda aí, Roberta. Até mais.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Obrigada por sua presença aqui com a gente mais uma vez. Amanhã tem mais. Acesse todos os nossos conteúdos e endereços digitais em felizdianovo.com.br. Amanhã vamos receber aqui Wagner Mota, que vem falar sobre o seu livro O Código da Realização. Esperamos você aqui amanhã. Feliz Dia Novo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.